Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então dar início à audição. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente e os membros do Grupo de Trabalho para as Soluções Tecnológicas no âmbito das Comunicações de Emergência. Estamos aqui por força do requerimento aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Constitucionais da autoria do Grupo Parlamentar do PCP e, assim, eu começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria, naturalmente, começar por cumprimentar todo o Grupo de Trabalho e cumprimentar agradecendo o trabalho que foi elaborado. Ele é, com certeza, um importantíssimo instrumento para as opções políticas do Estado no futuro das comunicações de emergência do nosso país, e é também já ele próprio uma análise ao atual sistema de comunicações que temos. E, portanto, é um belíssimo contributo que o Grupo de Trabalho dá para que os decisores políticos tenham um instrumento técnico que permita encontrar soluções para um instrumento que é vital para o funcionamento do Estado, que é as comunicações de emergência, que são utilizadas por todas as forças de serviço de segurança e os agentes de proteção civil. Além deste cumprimento do elogio do trabalho realizado, admitir que, face ao pouco tempo que tivemos para analisar o diploma, ele foi-nos entregue, foi enviado no passado dia 25, portanto tivemos menos de 2 dias para ler estas 180 páginas. Naturalmente, não serei honesto a dizer que não tivemos condições de ler na íntegra o relatório. Percebemos já um conjunto de matérias importantes, temos questões que queremos colocar com base no apuramento de informação que temos sobre esta matéria. O relatório comprova de uma forma inequívoca as dúvidas que o PCP tinha relativamente ao funcionamento da rede Sirés, para a análise que é feita, nomeadamente às falhas da rede e aos problemas de segurança que elas comportam, e também as perspectivas ou os problemas da modernização da rede. Mas já estou a falar demais. Eu acho que numa primeira ronda eu queria saudar-vos e queria essencialmente dar-vos a palavra para fazerem o enfoque dentro do possível. Não temos todo o tempo do mundo, com certeza, tão informados das nossas limitações temporais, mas dar-vos a oportunidade para explanar aquilo que consideram ser o temas mais importantes do relatório e depois terei algumas questões para colocar em função da avaliação que fazemos do próprio relatório. Muito obrigado mais uma vez pelo contributo que deram à Assembleia da República, ao Governo e ao país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Dou então agora a palavra ao Sr. Professor Carlos Salema, que preside ao Grupo de Trabalho.
Eu queria começar por dizer que nós tínhamos preparado uma apresentação gráfica, mas aparentemente parece que não é possível agora a curto prazo pô-la em questão, mas é que eu vou ter que fazer uma coisa que ainda mais tornar o vosso trabalho, que já é difícil, ainda mais difícil, mas eu já não tenho capacidade para resolver esse problema assim. Ora bem, primeiro eu ia tentar definir o que é o Siresp, porque muita gente não sabe o que é o Siresp. O Siresp é um recurso fundamental e último para as comunicações de emergência e de segurança a nível nacional. Serve atualmente, neste momento, 40 mil utilizadores e mais de 125 instituições, além de 425 corpos de bombeiros. A cobertura do Siresp estende-se a todo o território nacional, mas existem algumas zonas em que a cobertura apresenta deficiências conhecidas. As deficiências apontadas no passado recente, as mais graves, a nosso ver, já foram resolvidas em parte, não totalmente, mas em parte. Tinha aqui um boneco que só o Sr. Presidente é que pode ver, é que dá uma ideia de complexidade.
Peço desculpa pela interrupção.
Faça favor.
É possível depois fazerem-nos chegar à apresentação que tinham preparada?
Já, claro.
Posteriormente.
Tudo bem.
De momento não é útil, mas...
Ok. As pessoas não têm noção, mas uma rede de rádio, e a única maneira de fazer comunicações para pessoas que estão em movimento, para cobrir Portugal, só na parte do continente, são 451 estações. E para cobrir os arquipélagos dos Açores e da Madeira, são mais 60. Portanto, é uma rede muito complicada. Acresce que o nosso país, felizmente, não é plano, tem altos e baixos e tem muitas zonas que são muito difíceis de cobrir. Eu tinha aqui um exemplo, o boneco não vê, só no distrito de Vila Real, que parece que está todo coberto, para vos mostrar que há zonas que não estão cobertas. Se a gente for ao detalhe, vai ver, porque com aquelas ravinas do Rio Douro e dos seus afluentes, é quase impossível fazer uma cobertura completa. O Ciresp serve, eu disse, 40 mil, mais de 40 mil utilizadores, e processa, em média, 3 milhões de chamadas por mês. A tecnologia usada é a tecnologia Tetra, e a tecnologia Tetra, eu diria que cobre vários países da Europa. Não são Tetra, basicamente, a Espanha, a França, a Suíça, a Áustria e este que eu não sei que está aqui ao lado. Todos os outros são Tetra. O Reino Unido está a pensar mudar, mas já alterou 3 vezes a data da mudança, porque não é fácil. E neste momento passou de 2019, que era o que devia ter sido, para 2023, mas já tem uma opção para 2024. A coisa não é fácil. Ora bem, as conclusões, que é para ser rápido. A rede Ciresp, portanto, a tecnologia Tetra, continua a dar satisfação à maior parte das exigências dos utilizadores. A maior parte, eu diria, das comunicações de voz, que se me permitem usar a linguagem grupos de combate, porque normalmente são grupos de combate, é com voz que se funciona no teatro de operações, não é normalmente com outras coisas. Ora bem, a hipótese, que é uma hipótese que está em cima da mesa, como se costuma dizer, da adoção de uma tecnologia sucessora, seria uma tecnologia chamada LTE, que quer dizer Long Term Evolution, PPDR, que quer dizer Public Protection and Disaster Relief, que é aquilo que se afigura como possível sucessora, não parece dever ser recomendada já. E porquê? Porque não há ainda fornecedores múltiplos, porque nem sequer ela ainda conseguiu demonstrar que era capaz de fazer algumas das funções que são essenciais para grupos de combate. Desculpem usar a linguagem grupos de combate, mas percebem o que eu quero dizer. Relativamente, quais foram as falhas de funcionamento em 2017? Recordo que da desgraça, não preciso lembrar os senhores deputados, nem as senhoras deputadas, da desgraça de 2017 e de cerca de 100 portugueses que morreram. E porquê é que isso aconteceu? Do ponto de vista das comunicações. Não estou a falar de outros pontos de vista, só das comunicações. Houve falhas na rede de transmissão, as estações de base têm que estar ligadas aos nós de comutação, são os nós da rede, que estão no Porto, em Coimbra, em Lisboa e em Faro. Houve falhas de energia. Pronto, agora lá está a tal coisa. O rádio Ciresp não é igual ao rádio que os senhores pesados e as senhoras deputadas têm, provavelmente, na carteira ou no bolso. É diferente. Porquê? Porque está organizado sob forma de grupos. E cada vez que eu carrego num botão, eu comunico com todo o grupo ao mesmo tempo. Não é nada disto. Isto é para comunicações um ponto a um ponto. E outro é comunicações de um ponto a muitos pontos. Portanto, é logo uma estrutura diferente. E a gestão dos grupos de conversação foi, em 2017, muito deficiente. Aliás, resultou de um relatório que é público. Houve 520 e qualquer coisa grupos de conversação em 2017. E em 2018, em Monchique, esse assunto tinha sido arrumado e já ouvi 52 grupos de combate, que é digamos, um esforço de organização muito grande. Depois, houve um número muito pequeno de estações móveis, eram 2 em 2017, são neste momento, se eu não me engano, 8, e houve deficiente formação dos utilizadores. Grande parte destas deficiências graves foram resolvidas. Vamos lá ver como. Transmissão. A transmissão que existia entre as estações de base e os centros de comutação era essencialmente por fio, que é óptico, ou cobre. em postes de madeira. Quase tudo. Não é tudo, mas é quase tudo. Como devem calcular, no meio de uma floresta ou de um pinhal, o que é que acontece assim que há, eu diria, um fósforo. Ora bem, no início de 2018, o Estado optou por uma solução de redundância usando transmissão via satélite. Porquê é que usou isto? Porque pôde tomar a decisão em abril, não me perguntem exatamente porquê, isso agora ultrapassa-me, e para ter uma solução de redundância em junho, que é quando começa a haver desgraças, era a única solução que era implementável em tempo curto, muito curto. No futuro, nós consideramos que não é economicamente justificado manter as ligações via satélite, a não ser para as estações móveis, essas não podem ser de outra maneira. E, no entanto, há tempo, se a decisão for tomada agora, para, quem diz agora, estou a pensar, digamos, nos próximos poucos meses, para implementar uma solução baseada, a nossa recomendação em faixas hertzianas. Qual é a vantagem? Essa solução permitiria que, se fosse adotada uma nova tecnologia depois, ela pudesse comportar a nova tecnologia, coisa que a solução atual a ser mantida não comporta, incluindo a de satélites. Depois, há o problema da gestão e da operação do Ciresp. E nós achamos que ela deve evoluir. Parece-nos que um sistema tão importante como a rede Ciresp, não confundir com a empresa Ciresp S.A., mas o nome é o mesmo, de vez em quando, sai mal. A rede Ciresp deve ser uma rede nacional. E quando eu digo nacional, digo deverá estar sob a administração e tutela do Estado português. Não se percebe que um elemento de soberania não seja assim. E deve ter, no nosso entender, dois órgãos de administração, dois órgãos de gestão, um ao nível estratégico e outro ao nível operacional. É preciso que esses órgãos tenham autonomia suficiente, sobretudo operacional, para poder tomar decisões. Há coisas que não se podem esperar para tomar uma decisão. Tem que se tomar naquela altura. Ora bem, que melhorias é que nós propomos que sejam feitas à rede? Aumentar a cobertura nas zonas de três distritos, que são os três distritos que não chegam aos famosos 99. 99 é um número mágico. 100 não pode ser. Portanto, a gente vai para um número mais próximo que é 99. É um bocadinho mágico. É o distrito de Vila Real, o distrito de Bragança e o distrito de Viana do Castelo. Não é preciso gastar muito dinheiro para fazer isso, é preciso pôr mais algumas estações de base. Basicamente, nós contámos as contas a 11 estações de base. Depois, novamente, temos o problema da capacidade. Isto agora é preciso dizer 2 minutos. A rede, eu não sei como é que ela foi projetada, porque quando eu peguei nisto, ela já existia. Eu nunca vi projeto nenhum, mas tudo leva a crer que ela foi projetada de uma maneira muito parecida como são projetadas as redes de comunicações móveis. Isto é, só se põe estações de base onde há gente. É onde há, portanto, tráfego e onde as companhias podem fazer dinheiro, porque senão não conseguem justificar as infraestruturas que estão a pôr. Uma rede de emergência não é a mesma coisa. As desgraças podem acontecer num distrito ou numa zona do país onde não há ninguém, onde não vive ninguém. Foi exatamente o que aconteceu em 2017, por duas vezes. Pedrógão, existiam alguns, mas onde houve a desgraça, era onde viviam as pessoas, mas onde começou a desgraça não vivia ninguém. E a Pinhal de Leiria é mais ou menos a mesma coisa. É um sítio com muito pouca densidade populacional. Não digo que não viva alguém, mas vive pouca gente, vive pouca gente. Portanto, isso significa que a capacidade instalada, se há um evento muito complicado, que envolve muitos meios, a capacidade instalada não chega. Não é preciso fazer estações de base, é só aumentar a capacidade das estações existentes. E nós entendemos que isso era importante fazer, sobretudo no continente, e um bocadinho também nos Açores, que tem, na ponto de vista da capacidade, uma situação pior que a Madeira. Redundância. eu já disse que não enxamos bem a situação atual das comunicações. Aliás, aproveito para reforçar que não há redundância, ou não havia, até serem postos os satélites. Era apenas um fio para cada estação. Qualquer problema no fio, naquela estação, naquela zona, acabou. Nós sugerimos que seja montado um sistema de feixes hertzianos. Relativamente aos geradores móveis, também havia problemas muito complicados quanto à duração de vida das baterias, em que elas são capazes de manter, porque não há comunicações se não houver energia elétrica. Mas se houver um corte de energia elétrica, também vão as comunicações, mesmo que não tenha havido corte nas comunicações. De maneira que é preciso garantir que há energia elétrica nas várias estações de base. Isso faz-se num primeiro tempo por baterias, mas depois as baterias duram um tempo que, a nosso entender, era curto. O Ministério da Administração Interna entendeu, pareceu-me uma ideia boa, resolver o problema de uma maneira ligeiramente diferente. Isto é, encontrando um grupo de geradores móveis e modificando a maneira como é feita a ligação dos geradores móveis às estações de base, de maneira que seja possível muito rapidamente pôr um gerador móvel e ligá-lo. E aí, nessa altura, atendendo à dimensão do país, à distribuição de geradores móveis pelo país, parece que a solução é uma solução sensata. Finalmente, há alguma coisa a mais a fazer para melhorar a resiliência da rede, isto é, para que a rede resista melhor a problemas que possam existir. Vou dar um exemplo simples. Imaginem duas estações móveis, é fácil assim. Imaginem que há um evento qualquer e que esta estação móvel e todos os senhores que estão operacionais, que estão apoiados nesta estação de móvel, mais ou menos saturam uma estação móvel. Mas estes mesmos operacionais também podiam ser servidos por esta estação móvel que está aqui ao lado, que até não tem ninguém, ou tem pouca gente. Ora bem. Só que acontece que o sistema de escolha pelo próprio rádio, qual é a estação móvel a que ele se liga para fazer a ligação, é para aquela que tiver o sinal mais intenso, não é aquela que tiver livre. Pronto, houve grande discussão com a Motorola, que é quem fornece a tecnologia, e eles, digamos, acabaram por aceitar que realmente isto era uma limitação importante. Portanto, estas medidas para melhorar a resiliência global da rede são essencialmente medidas no sentido de permitir a escolha, não só pela estação que tem o sinal mais elevado, mas pela estação que, tendo sinal suficiente, está livre. O impacto global destas medidas anda, em termos de CAPEX, ou seja, de utilização de capital, à volta dos 20 milhões. Propositadamente, nós, grupo, não fizemos nenhuma contacto com nenhum fornecedor. Isso foi uma regra de ouro que os meus colegas todos gritaram. Mas eu sei que o Ministério da Administração Interna fez alguns contactos com a Motorola no sentido de perceber quanto é que poderia custar esta possibilidade de escolha da estação não ser feita como é atualmente, mas pudesse ser feita tão bem de outra maneira. E, portanto, é o único elemento destes 20 milhões que tem um custo conhecido. Os outros são custos estimados, mas, quer dizer, eu ponho a minha cabeça quase aqui no cepo, porque estes custos são razoáveis e não vão mudar surpresas, menos que haja alguma catástrofe, que não espera. Ora bem, portanto, recomendações. Eu agora não vou amassar mais os seus deputados, mas vou dizer mais uma coisa. Isto é a parte tecnológica. Mas há uma parte que eu insisti muito que devia ser. Quando olhámos, não fui só eu que olhei, desculpe, às vezes falo na primeira pessoa, mas não é verdade. Olhámos todos. E alguns que aqui estão, pelo menos os meus colegas Nuno Borges Carvalho e Rafael Caldeirinha, fizeram parte de um grupo que fez um estudo para o Ministério da Administração Interna, um estudo que foi tornado público e dois estudos que não foram tornados públicos. Ora, logo no primeiro, e depois isso tem sequência, se notou que havia uma deficiência importante de formação. Embora houvessem utilizadores, e vou dizer, nomeadamente, os utilizadores militares ou militarizados, vamos falar PSPs, GNRs, que têm formação, quer dizer, mais ou menos é normal, não há surpresas, ao nível dos utilizadores não militarizados, e às vezes é uma pena, porque os bombeiros são gente muito importante, mas a formação tinha bastante deficiência. As coisas foram melhoradas, há inclusivamente vidas de formação. Eu não sei exatamente o que se passa nas 425 corporações de bombeiros, não sei, mas sei que eles fizeram, e sei uma coisa, eu pedi, acho que posso dizer isto, eu pedi que se fizessem exercícios e tive conhecimento que se fizeram pelo menos dois, em 2018, penso que março de 2018, se a minha cabeça não falha. E, portanto, acho que houve um esforço de dar a formação, que acho que era, a meu ver, era um buraco que estava aqui no Ciresp. Senhor Presidente, procurei manter-me dentro dos limites, não sei se fui capaz.
Muito obrigado, Sr. Professor Carlos Salema. Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, tem agora a palavra. Portanto, vou só explicar, portanto, de seguida, todos os parlamentares colocarão os pontos de esclarecimento que entenderem, não é? E depois o Sr. Professor e os membros, conforme a necessidade e a pertinência, satisfarão o conjunto das questões colocadas.
Sr. Presidente, desculpe, só uma pergunta. Portanto, são as perguntas todas de uma vez e as respostas todas de outra vez?
E as respostas todas de outra
vez. Exatamente. Só para ter a certeza.
É assim mesmo. Sr. Deputado Emílio Cerqueira, tem a palavra. O Grupo Parlamentar PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito naturalmente para cumprimentar todos os membros do Grupo de Trabalho, especialmente o Sr. Presidente, e agradecer-lhe desde já os esclarecimentos que nos trouxe. Gostava de começar com uma nota que também o PSD, aliás, como já foi referido pelo Presidente do Partido, inclusive é a favor da existência de uma rede nacional de sistemas de segurança e, portanto, julgo que nessa parte que não haverá aqui grande discussão, aliás, tendo inclusive é o Presidente do meu partido se pronunciado especificamente sobre esta matéria e, portanto, quanto a isso, porque é uma forma que nós entendemos também de sabermos quem são os responsáveis e de termos o foco da responsabilidade num ator, num player, que neste caso é o Governo, a partir do momento em que passa para a sua única esfera exclusiva, o sistema de segurança. Portanto, não obstante nós termos esta posição favorável, algumas preocupações também, e antes de continuar, deixe-me fazer uma nota prévia e secundar o que aqui foi dito. Nós recebemos o relatório muito em cima da hora e, portanto, corremos sempre o risco, tendo em conta a seriedade, a densidade do próprio documento, fizemos o melhor possível para o analisar com cuidado, mas pode haver, de facto, aqui alguma falha, porque tivemos muito pouco tempo para a análise do mesmo. No entanto, malgrado a falta de tempo, tentámos analisá-lo com algum cuidado e desse relatório algumas preocupações que nós também acompanhámos relativamente a este sistema de segurança ao Ciresp, que é mais conhecido desta forma. Nomeadamente quanto a este negócio, talvez tivessem condições ou não, porque esta preocupação veio-me até muito pelas notícias que estes dias nos têm assolado, hoje também, várias delas muito ainda com uma hora ou pouco mais, muito quentes, e portanto não podemos passar por cima destas notícias naturalmente, e muitas delas têm a ver com o custo estimado que aqui nos falam, que por um lado é posto em causa, nomeadamente pelo Presidente da Altice Portugal, que fez umas declarações dizendo que os vossos, com isto permita-me, eu não estou a secundá-lo, apenas estou a citar, para que fique, portanto, para que fique desde já clara que é apenas uma citação, dizendo que demonstra um profundo desconhecimento da realidade do país e até alguma ignorância. Portanto, sendo que as explicações que aqui nos trouxe, quanto aos valores que aqui nos adiantaram, eu gostava de saber duas coisas, nomeadamente se este valor, se quando esta aquisição foi feita pelo governo agora da participação, se este grupo fez algum estudo, análise do valor, ou análise, não sei se fez ou não, do valor real do Ciresp. E também se forneceu ao governo elementos concretos, elementos objetivos, dos custos de todas as soluções que aqui nos vem dizer, como sendo, porque nós não temos, e qual é o custo exato de cada uma destas mudanças que consideram fundamentais. Portanto, se pudessem dar-nos esses números, nós ficaríamos, por forma a percebermos melhor os contornos deste negócio, que nós realmente, para além daquilo que é público, não percebemos muito bem. Também há outras situações que nós gostávamos que nos fosse esclarecida, nomeadamente relativamente às deficiências do funcionamento do Ciresp, que naturalmente em 2017 foi o momento em que mais todos nós nos apercebemos e tivemos a dimensão das falhas pela catástrofe que estão associadas, mas não era um caso único e nem era a primeira vez. Basta pensarmos que já tinha sucedido em Góis, no Sardual, peço desculpa, em 2016, também já tínhamos estado perante uma série de falhas do sistema, que inclusive há um relatório da Secretaria-Geral do MAI sobre essa matéria. E se tem conhecimento que tenham sido tomadas algumas medidas neste entretanto, antes de acontecerem as falhas mais visíveis de 2017, quanto a estas recomendações, a esse relatório que existe. E, portanto, se foram, o que é que foi feito antes, ou se esperou que depois acontecesse uma situação de tal forma gritante que não podia de forma alguma ser ignorada. Também, não querendo demorar demasiado, já explicou aqui o sistema de ligações, mas algumas coisas preocupam-me também. Permita-me dizer-lhe, eu sou de Viana do Castelo, portanto não me deixou logo tranquila, como deve calcular, Sr. Presidente, porque é precisamente um dos distritos que não está coberto. Aliás, estranhamente é o Minho e Trás-os-Montes, que reparei que não tem cobertura total. E Minho e Trás-os-Montes, Bragantes, a Vila Real, a orografia do terreno é o que é, portanto os sistemas têm que ser pensados para a orografia do terreno como ele é na realidade, e portanto gostaria de saber qual é, em que ponto está a resolução desta situação, até porque temos naquela região toda, e isto deve ter alguma coisa a ver com isso, temos Parque Nacional de Peneda-Gerês, que abarca ambas estas regiões e com orografias muito especiais, mas também com paisagens particularmente vulneráveis e únicas que têm que ser protegidas. Outra questão, e consta do vosso relatório na página 97, que atualmente verificam-se falhas de cobertura no Ciresp dentro de edifícios com alto nível de criticidade, ou porque concentram um elevado número de pessoas em determinados momentos, ou porque frequentemente atuam serviços críticos do Estado. Entre estes edifícios estão tipicamente centros comerciais, estádios de futebol, gares de transportes, edifícios das forças e serviços de segurança, hospitais, entre outros. Este aspecto torna-se particularmente relevante se considerarmos que, no caso de uma ocorrência num destes locais de grandes concentrações de pessoas, uma falha de sinal pode realmente ter consequências absolutamente desastrosas para a segurança de pessoas e bens, e pode ter consequências em termos de vidas humanas mesmo absolutamente ainda piores do que aquelas que nós já conhecemos em 2017, de cariz absolutamente catastrófico. Portanto, quais são, se é que há, quais são as soluções, ou se tem sido feito alguma coisa para obviar a esta situação? E também nos deixa grande preocupação o facto, que aqui referiu logo no início, nesta apresentação, Sr. Presidente, que a rede não foi concebida para, quer na cobertura, quer no serviço que presta. Isso também consta do relatório, em função da densidade populacional e não por critérios de risco. Sabe do estudo que fizeram, se está pensado também, porque isso é uma preocupação que nós temos do futuro nas vossas recomendações, porque o que está em causa realmente é a segurança das pessoas e do território, o que está pensado para que também, onde não há concentrações de pessoas no interior esquecido, a segurança das pessoas, muitas ou poucas, também esteja sido em conta. Depois, para além de tudo aquilo que nos vai referindo, porque não queria realmente demorar muito tempo, mas gostávamos de saber em que ponto está a situação para conformar o sistema às exigências legais internacionais e às recomendações, portanto, porque isto é uma questão legal e é com alguma... Eu acredito que os portugueses, sabendo disto, vão ficar particularmente preocupados ou alarmados ao saberem que o nosso sistema de segurança não está em conformidade com as regras internacionais e regulamentais para, exigíveis a nível mundial para os sistemas de radiocomunicações, proteção pública e recuperação de desastres. Portanto, se sabe o que é que estará feito para isso. Relativamente também, eu vou, Sr. Presidente, não demorarei muito mais tempo, serei rápida. Gostava também de saber se já foram tomadas medidas para que, por forma a que o Ciresp deixe de estar tão dependente da Altice e da Motorola. Porque isto é uma questão, e permita-me aqui uma parte de uma comunicação que recebemos junto do grupo parlamentar, que dizia uma coisa muito engraçada, já na escolha desse sistema, que na altura, fazendo aqui uma comparação com automóveis, a Nokia seria o Rolls Royce do sistema, não, isto eu estou a parafrasear, Ericsson seria a Mercedes e a Motorola seria a Ford. Portanto, isto fazendo esta, parafraseando esta nota que nos foi tomada, portanto, até que ponto é que estamos preparados para acabar com esta dependência também desta exclusividade destes parceiros privados? Porque, embora nós estejamos a falar de uma PPP, que na prática é disso que nós estamos a falar, e temos tido até agora sempre o Governo a desresponsabilizar-se do seu papel, porque estamos a falar de uma PPP, as PPPs têm um caderno de encargos e o Governo já é parceiro, sócio, já há cerca de um ano, mas já antes disso era o único cliente, o único exclusivo cliente e também o regulador a quem ia observar, monitorizar e obrigar a que fosse cumprido o contrato que tinha estabelecido. E, portanto, até que ponto é que esse papel tem sido efetivamente feito para cumprimento efetivo de todas as obrigações por parte do parceiro Ciresp, S.A. neste caso, quanto à rede naturalmente Ciresp, e também, e estas serão precisamente as últimas perguntas, Sr. Presidente, porque já o vejo com ar aflito, achar que eu estou a perguntar demasiado, que é o seguinte, têm conhecimento ou sabem, para além da questão da formação, que nos disseram que foi feita, eu gostava de saber se depois de 2018 foi feita mais alguma formação. A informação que nós temos é que não foi feita. E também, se foi feito algum simulacro para a resposta do sistema em caso de catástrofe anormal, para testar a sua resposta. Porque nós temos um caso anormal onde o sistema não funcionou, diz que foram feitos, entretanto, alguns remédios, foram colocadas algumas soluções, mas a verdade é que nós não sabemos se, entretanto, foi feito algum simulacro para testar o sistema em caso de catástrofe. Porque, na verdade, sempre que nós falamos de Ciresp e nos preocupamos com Ciresp, a verdade nua e crua é que nós estamos a pensar em catástrofes e não no dia-a-dia do Ciresp. E, portanto, o grupo do PSD, preocupado com esta realidade, gostava de saber realmente se ou foi testado o sistema para situações excepcionais, porque é de excepcionalidade a que a todos congrega e preocupa. Portanto, se tivessem essa resposta, para nós seria muito, muito importante. E, finalmente, e essa seria mesmo a minha pergunta, se... Como agora se fala, sendo necessário continuar a recorrer ao sistema fornecido pelos parceiros privados, tendo em conta que o número de antenas e o número de servidores do Ciresp é reduzido em relação à rede total, se tem noção de qual é o custo efetivo para que se mantenha esta parceria e os custos que para o Estado advêm de usar ainda o sistema da PT, o sistema da PT, nomeadamente que a Altice atualmente controla, para manter o sistema a funcionar, sem ser, no caso, a redundância. E muito obrigada por virem pelos esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar os colegas e saudar, obviamente, o Grupo de Trabalho, a pessoa do seu coordenador, e em nome do Partido Socialista agradecer este relatório extenso e de facto de grande qualidade e que é fundamental para nos habilitar, porque obviamente a ação política tem que ser esclarecida e só com informação desta natureza é que ela é de facto consequente e devidamente esclarecida, e por isso em boa hora o Governo decidiu de forma estratégica e antes do tempo, de forma planeada. Nem sempre em política somos estratégicos e prospectivos, tendemos muitas vezes a ser reativos, e por isso ainda bem que com estes quase 2 anos de antecedência este grupo de trabalho foi criado para preparar o futuro das soluções tecnológicas, o futuro da gestão que nos propõem, do modelo de gestão e, no fundo, cumprir as 3 missões que tinham no que diz respeito também ao modelo de transição do Ciresp para outras soluções. E, portanto, era uma missão tripla, digamos assim, que estava incumbida este grupo de trabalho e, por isso, ele é de extrema utilidade e permite ao poder político, quer ao executivo, ter aqui, de facto, um manancial de informação de um ponto de vista quantitativo e qualitativo, com estimativas de custos, inclusive, para que, num próximo ciclo de governação, a partir de 2021, estas questões possam ser desenvolvidas. Algumas que se justifica que possam começar já a ser até tratadas e contratualizadas, e por isso é, a nosso ver, um estudo valioso, precioso, por essa componente estratégica e perspectiva. E andou bem, como disse o Governo, em o solicitar e em reunir técnicos com a vossa qualidade e com o vosso percurso neste setor, que é um setor também de um ponto de vista técnico de grande densidade, e portanto o relatório não é logo inteligível para quem é leigo na matéria, mas está feito de uma forma bastante clara nas suas recomendações para que nós possamos interiorizar as mesmas. A primeira nota que queria deixar é uma nota, digamos, de segurança com a vossa observação quando nos dizem que a rede Ciresp, a tecnologia Tetra, continua a dar satisfação à maior parte das exigências dos utilizadores. Ou seja, portanto, é aqui uma observação e uma nota que nos deixam de confiança na tecnologia existente e na satisfação que o Ciresp continua a dar. A segunda nota, a nosso ver também tranquilizadora, é de que se revêem nas soluções de redundância que foram efetuadas em 2018, portanto, soluções que é da leitura que faço, consideram que subscrevem as soluções de redundância que são instaladas em 2018 e, portanto, subscrevem essas soluções e, portanto, não significa que não proponham a partir de 2021 outras, mas estas soluções, pelo menos provaram em 2018, fizeram um teste difícil, duas ocorrências complexas, quer do Leslie, quer do Monchique, portanto, e provaram que o investimento feito foi testado e teve, de facto, este bom desfecho com uma duplicação da resiliência do Ciresp, com as 4 novas estações móveis, com as soluções de redundância de comunicações satélite nas estações base, em 451, e com os 18 geradores de emergência. Portanto, foi um investimento que foi feito e que provou no teste a que foi sujeito. Depois, queria, no fundo, perguntar, no que diz respeito a não recomendarem já a adoção da tecnologia sucessora à existente, portanto, o Long Term Evolution, o LTE, só para precisar, portanto, daquilo que eu percebi da intervenção, é porque entendem que não há ainda maturidade tecnológica no sistema, portanto, ele ainda não tem, de facto, robustez de soluções e parece que existe apenas um standard definido, ou só um fabricante. Portanto, julgo que são essas algumas das preocupações para não se avançar para uma tecnologia sucessora e, portanto, queria tentar só, no fundo, clarificar se tem a ver, de facto, com essa falta de maturidade e com este standard definido que ainda não existe. Depois, também, no que diz respeito, isto em relação à tecnologia, no que diz respeito à transmissão, perguntava-vos também, quando refere que não se justifica manter as ligações via satélite a não ser para estações móveis, poderia só desenvolver um bocadinho mais essa questão. No que diz respeito à gestão O Grupo de Trabalho defende que, portanto, haja uma rede e uma solução pública, portanto, avançou-se agora para uma aquisição pública de 100% do capital, portanto, com o Estado a deter a esfera pública da sociedade Ciresp, que nos parece ter sido um bom avanço, e propõe, em termos de gestão, segundo percebemos, dois órgãos de administração, portanto, um órgão de administração mais estratégico e um órgão mais operacional, onde diz que deve ser serviço da Administração Central do Estado, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, dotado de recursos adequados. Gostaria de tentar perceber se já pensaram que serviço será esse, tendo em conta que referem estas questões da autonomia financeira e patrimonial, e se já estão a visionar qual é que será essa entidade. Nas melhorias da rede, de facto, o investimento de 20 milhões que refere de melhorias de cobertura, de capacidade, de redundância e de resiliência, são melhorias que deixarão o sistema mais seguro e, portanto, no qual este grupo parlamentar também, obviamente, se revê. Aliás, não estaríamos à espera que se fosse constituído um grupo de trabalho para pensar soluções tecnológicas de futuro e que nos dissesse que era um custo zero e que não era necessário investir nada, como alguns parece que estranham haver, de facto, esta necessidade. Portanto, senão o grupo de trabalho não teria sido criado. Ele foi criado para estudar, de forma prospectiva, aquilo que é preciso fazer numa área que está em constante evolução, que está em constante mutação, e, portanto, são tecnologias que queremos que sejam tecnologias o mais robustas, o mais resilientes possíveis, e, portanto, é perfeitamente natural que nos proponham o melhor e aquilo que se aproxima de países que já estão, do ponto de vista de avanço, mais avançados do que nós, e que se vai buscar o melhor, e, por isso, da nossa parte, não há surpresa nenhuma em relação aos valores que nos estão a propor, tendo em conta que são a segurança dos portugueses, em primeiro lugar, de facto, não tem preço, e, em segundo lugar, era expectável que o Grupo de Trabalho nos propusesse melhorias de rede nestes níveis todos, de cobertura, de capacidade, de redundância e de resiliência, e que isso tivesse um custo. E, portanto, nós estaríamos à espera que tal não acontecesse. Se não nos fizessem essas propostas, era porque, de facto, o trabalho não tinha sido bem concedido e concretizado, e ainda bem que o foi. Isto leva-me à questão destas evoluções tecnológicas que teremos, da formação de que falou. E, de facto, é fundamental que todas estas propostas, todas estas melhorias sejam acompanhadas de uma boa formação por parte dos utilizadores. É fundamental porque não serve nada ter boa tecnologia e depois o utilizador ter dificuldades ou ter um déficit para potenciar, e isso é de facto extremamente importante. Na parte da cobertura rádio, devo dizer que é uma área em que também fazem aqui algumas propostas que eu vos também pedia mais algum desenvolvimento, até para, no fundo, se pudessem simplificar-nos um bocadinho a linguagem, onde nos dizem que se deve solicitar à ANACOM uma reserva de espectro eletromagnético e, portanto, gostaria de saber um bocadinho mais que reserva de espectro eletromagnético é essa, qual é que é a adequada, bem como o planeamento da cobertura em zonas de elevada densidade populacional, ou seja, como é que ela deve ser feita e planeada, que também é importante. A transmissão e a arquitetura de transmissão também era importante, no fundo. Aliás, com o documento que nos darão da apresentação, seguramente também poderemos ver os gráficos para perceber um bocadinho mais da arquitetura de transmissão em relação àquilo que são as propostas que nos fazem e que era importante também avaliarmos. Na resiliência, propõem-nos um quarto centro de mobilização em prontidão permanente a partir do Algarve. Perguntava porquê a partir do Algarve, se nos poderiam de facto desenvolver essa questão. E depois também a questão do interior dos edifícios, onde a cobertura Ciresp deve ser alargada ao interior de edifícios do Estado ou com uso público, novos e existentes, e também aqui era importante perceber um bocadinho mais sobre estas propostas, sobre estas recomendações. Depois, por último, para terminar, em termos de gestão, propõem que os mecanismos sejam garantidos ao nível da robustez, da redundância, da resiliência do sistema no que diz respeito a ativos críticos e falam-nos da cadeia de fornecimento e deixam-nos aqui de facto a necessidade dos fornecedores de confiança e aí de facto compreendo as preocupações, como é que nós podemos no fundo garantir esta confiança nos fornecedores e evitar também dependermos só de um fornecedor. Sabemos que são mercados e que são áreas que, por vezes, não têm muitas opções ou muito mercado, e era, no fundo, também tentar perceber um bocadinho mais como é que conseguimos ter garantias de confiança nestes equipamentos e nestes fornecedores, como é que podemos ser mais garantísticos nestas matérias. Muito obrigada, mais uma vez, em nome deste grupo parlamentar, pelo trabalho, pela qualidade, e seguramente teremos um sistema de comunicações mais forte a partir de 2021 com os vossos contributos. Era algo que desejávamos, era algo que planeámos, e este grupo de trabalho, a nosso ver, cumpriu de facto de forma exemplar esta missão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Tem a palavra a Sra. Deputada Cedra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, peço desculpa, estou a ficar um bocadinho constipada, cumprimentar todos os elementos do grupo de trabalho que elaboraram este relatório e que é tão importante para a melhoria de uma rede que, aliás, como já foi dito, é de facto essencial, é absolutamente vital para aquilo que é a segurança das populações e do país. Eu queria perguntar, vou ser muito, muito rápida, muito sintética, porque tenho aqui coisas muito, muito concretas para perguntar. Apenas começar por dizer que esta compra portanto, a passagem da gestão do Ciresp para a esfera pública é algo que o Bloco de Esquerda já defendia há muito tempo e que já instámos o Governo várias vezes a fazê-lo. Consideramos também que um sistema de comunicações de emergência desta importância só pode, evidentemente, ser público, até porque, aliás, como também transparece do vosso relatório, estamos de acordo quando se percebe que a gestão privada, por muito boa que seja, que não foi o caso, não foi o caso com a rede Ciresp, mas por muito boa que seja, tem sempre, evidentemente, a obtenção de lucro, não é? como objetivo, e, portanto, isso não cumpre aquilo que, no nosso entender, são as necessidades de garantia do interesse público. Mas este negócio, que parecia interessante para o Estado, e que ainda há menos de um mês, há cerca de um mês, foi anunciado como cerca de 7 milhões, vê-se que agora, com estas recomendações, e que evidentemente consideramos que têm toda a legitimidade, ver, portanto, este valor ser substancialmente aumentado, com mais cerca de 20 ou 20 e tal milhões de euros. Mais do que estas questões do dinheiro, e realmente este investimento não tem absolutamente nada a ver e fica muito aquém daquilo que já foi gasto com a rede Ciresp e que se estima em perto de 500 milhões desde o início, portanto não tem exatamente a ver com o dinheiro, mas com este investimento, mas a verdade é que isto nos levanta algumas questões. Uma delas tem a ver com aquilo que é dito no relatório relativamente ao Ciresp não estar, portanto, haver questões de segurança que não estão conforme os requisitos internacionais, as normas internacionais adotadas a nível internacional para sistemas de radiocomunicações de proteção pública e recuperação de desastre. E dizem que não é segura, sobretudo em situações extraordinárias. Eu gostava de perceber um bocadinho melhor esta questão e que explicassem um pouco melhor em que medida é que não é seguro e o que é que se pode fazer para garantir essa segurança, se isto tem a ver só com aquela questão que falou dos fios de cobre aéreos e dos postes de madeira. Portanto, se é isso ou se há mais alguma coisa que eu não tenha percebido muito bem. E precisamente por causa disto, queria saber se o grupo de peritos percebeu isso na elaboração deste relatório e com estes estudos que fez, qual a percentagem de investimento que já foi feita precisamente na segurança do Ciresp, nomeadamente no que respeita ao enterramento dos cabos, se isso aconteceu, se têm conhecimento disso ou não, porque foi uma das coisas que foi anunciada pelo Governo, na sequência, aliás, dos incêndios que tivemos no nosso país. Depois queria também perguntar sobre os sistemas de redundância. Portanto, esta solução através das antenas satélite que o Governo comprou também na sequência dos incêndios dos desastres de 2017 para garantir a redundância da rede, segundo o que percebi, agora não é a solução preferencialmente indicada pelos especialistas que aqui estão para a rede, a não ser precisamente para situações muito, muito concretas, e portanto queria perceber exatamente porquê, porque é que essa não é a melhor solução. Depois queria também a penúltima pergunta, perceber qual a posição e qual a avaliação que fazem relativamente à entrega da rede básica da PT à Altice. Evidentemente, é uma questão de opinião, é uma questão de perceber a posição que têm relativamente a isso, uma vez que esta entrega pressupõe que se continue, que o Estado continue, não é? Pelo menos nos próximos tempos, a pagar uma renda aos privados para a utilização destas estruturas. Por último, eu queria perguntar se o Governo já tinha conhecimento deste relatório. Eu sei que ele chegou ao Parlamento há 2 dias, mas suponho que tenham tido reuniões e alguns contactos com o Governo prévios, e portanto queria saber se o Governo já tinha conhecimento deste relatório e das recomendações que aqui fazem na altura deste negócio, na altura da compra do Sirés, portanto há coisa de um mês ou menos de um mês, já não estou bem recordada da data, mas se o Governo já tinha conhecimento destas recomendações que aqui fazem, destes investimentos também que seriam necessários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do PCP, requerente desta audiência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria agradecer o esclarecimento inicial, a informação prestada. Reiterava o pedido do Sr. Presidente para que a informação do PowerPoint, que não foi possível visualizar, seja enviada à Comissão. Com certeza ele terá informação muito útil que servirá aos grupos parlamentares, portanto reiterava esse pedido. Eu não posso deixar de fazer alguma consideração política relativamente a toda esta rede Sirés, porque ela tem uma história. O Estado português pagou no início, na implementação, cerca de 485 milhões de euros por uma rede, que os privados que foram contratados para montar assumiram publicamente que gastaram no máximo cerca de 80 milhões para a montar, e portanto demos de mão beijada 400 milhões de euros à PPP privada, pagámos uma renda anual que é avultadíssima. Depois essa empresa privada, grupo BPN-SLN, foi à falência, ficámos com os prejuízos, não ficámos com os ativos, não ficámos com as participações. Depois veio o BES, também ficámos com os prejuízos e não ficámos com os ativos, não ficámos com as participações do Siresp. E agora, 2 anos do fim da PPP, gastámos mais 7 milhões de euros na aquisição, e uma das conclusões do Grupo de Trabalho é um novo investimento para a modernização. Ora, o PCP defendeu desde o início o controle público. Aliás, é completamente um crime de lesa à pátria que uma rede de comunicações de comunicações de emergência não esteja no controle efetivo do Estado, como é óbvio. Isto é absolutamente impensável. E o que nós não aceitamos é que o Estado, depois de tudo isto, ainda injete dos privados mais 7 milhões de euros para comprar uma rede que precisa de investimentos e, comprovadamente, como o relatório aliás refere, teve incumprimentos e insuficiências que devem ser responsabilizados dos privados. Quer dizer, então os privados recebem o benefício, na parte final do contrato, de uma aquisição. E isto tem uma leitura política que nós não queremos deixar de sinalizar aqui. Portanto, nós assumimos pelo controle público, mas não com este tipo de gestão do erário público. Relativamente às perguntas que lhe queria colocar e agradecer mais uma vez a exposição feita. Os investimentos que apontam no grupo de no relatório apontam entre 20 e 25 milhões de euros. Não se percebe se são para todas as 47 recomendações ou se é para uma parte delas. Queria esse detalhe. Há uma pergunta que já foi colocada que tem a ver com esta afirmação de que o Ciresp não está em conformidade com os requisitos adotados a nível internacional. O que é que isto implica e o que é que isto significa para a fiabilidade da rede e em que ponto é que os mais 40 mil utilizadores podem efetivamente confiar na rede atualmente? Eu percebo, e é a leitura que eu faço, o relatório tem dois aspectos fundamentais, isto é, acudir para a rede atual e, portanto, perceber quais são as insuficiências para colmatar os problemas que a rede tem hoje em dia e, por isso, aponta para este investimento de 20 a 25 milhões de euros. E depois tem um outro momento que é pensar no futuro. Muito bem, eu queria me debruçar sobre o pensar no futuro. E há uma frase que é lapidar do relatório, que é reduzir a dependência dos privados. E nós subscrevemos 10, 20 mil vezes essa absoluta necessidade de reduzir da dependência dos privados. É colocado a perspectiva dos feixes artesianos e uma rede de cabos de fibra óptica, e aqui a solução que já está apontada é a utilização da IP Telecom. Isto é, a IP Telecom, que é uma empresa 100% de participação da Infraestruturas de Portugal, tem uma rede de fibra óptica montada. Portanto, não há um novo investimento do Estado, é utilizar o que está montado. E eu queria que se debruçassem nisto, porque isto é de extrema importância. Feixes artesianos, nós sabemos que os ramos das Forças Armadas, em particular a Armada, fez investimentos avultados na melhoria da capacitação. Portanto, as Forças Armadas têm hoje capacidade instalada. O que é que isto significa na utilização, a nível de custos, a pensar no futuro? A utilização deste novo modelo de comunicações, que o relatório aponta com custos estimados entre 8 a 10 milhões de euros, que é uma pequena parte do que o Estado gastou em rede de comunicações de emergência ao longo destes anos de uma forma escabrosa, numa PPP ruinosa da opção política de PS, PSD e CDS-PP, comportaria avanços tecnológicos. Eu queria que explorassem esta matéria, porque nós sentimos que a rede de comunicações de emergência tem que dar um salto de avanço tecnológico. Nesse patamar, perguntava, tendo em conta que o Estado tem hoje esta tecnologia, que supostamente tem a tecnologia Tetra, porque está ainda muito dependente dos privados, como é que a tecnologia Tetra se encaixa no modelo desenhado com base nesta rede de fibra óptica e feixes artesianos? Isto é, qual é o papel que no futuro terá esta tecnologia? Se é para encostar ao longo do tempo ou se terá a utilização futura? Porque isso também tem uma avaliação política, permitam-me que lhe explique, que é perceber a justificação da aquisição das participações e a tecnologia. Eu sei que isto não é de um dia para o outro que se faz, com certeza que não é de um dia para o outro que se faz, eu tenho essa consciência muito clara. Equipamentos individuais, tanto quanto eu consegui ler, como disse, tivemos pouquíssimo tempo, equipamentos individuais. Há hoje ainda uma dependência muito grande de um operador privado. Qual é o desenho que tem para essa opção, que não seja tão dependente de privados, e como é que a geolocalização, que é uma matéria que se fala muito, qual é a perspectiva desta utilização? Porque a geolocalização pode ter uma mais-valia. Claro que o LTE, vocês falam da transmissão de imagem e vídeo, que é um patamar brutal do ponto de vista de capacidade do sistema, com certeza, e isso seria espetacular para os operadores, com certeza seria um salto muito significativo, mas a geolocalização tem uma urgência, porque a geolocalização tem, em caso de não possibilidade física do comunicador, do utilizador, de comunicar com os os sistemas de socorro conseguem localizar e atuar. Isto é possível implementar, se é possível já nesta fase Tetra, se precisamos do LTE ou no LTE isso também é fácil, queria-vos colocar essa questão. Recebi uma nota dos camaradas meus que percebem bem mais disto do que eu, de que há problemas na utilização dos serviços municipais de proteção civil. Os serviços municipais de proteção civil estão um bocado excluídos da rede. E sempre que tem que aceder à rede, tem uma burocracia brutal. Eu sei que a rede já tem uns 40 mil utilizadores, 125 instituições, 425 corpos de bombeiros, mas, quer dizer, os serviços municipais de proteção civil não podem estar excluídos desta rede, têm que ser incluídos, e se isso está presente na vossa reflexão ou não. Mas eu queria valorizar muito as recomendações e o papel que o Grupo de Trabalho teve, porque demonstra de uma forma linear que é possível ao Estado construir uma rede com menos dependência de privados e a um custo muito, muito, muito pouco significativo, tendo em conta tudo o que gastamos em rede de comunicações de emergência. E, portanto, agradecer esse trabalho e dar-vos nota que eram estas as preocupações que queríamos colocar relativamente ao desenho das comunicações de emergência, sendo que este trabalho terá que refletir-se necessariamente naquilo que são as opções políticas no futuro. Isto é, vocês fizeram o trabalho, na nossa opinião, qualquer discussão em torno do futuro das comunicações de emergência terá que ter em conta o que aqui está. Ignorar isto e manter soluções dependentes de privados, na nossa perspectiva, do Grupo Parlamentar PCP, não é aceitável, porque estão aqui encontradas soluções que nos permitem ter autonomia e independência do ponto de vista da soberania nacional, que é uma questão vital para o funcionamento do Estado e do Estado de Direito Democrático. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Presidente, não sei se está preparado para iniciar a resposta a esta bateria de questões. O Sr. Presidente tem a palavra, se entender que a equipa deve intervir, peço que o comunique.
Esqueci-me de carregar aqui. Se os senhores deputados concordarem, eu não iria responder exatamente pela ordem que foram feitas as perguntas. Também posso fazê-lo se o quiserem. Se o quiserem. Mas há certas coisas que são mais fáceis agrupadas. Eu ia começar logo quase pela última pergunta do Sr. Deputado Jorge Machado. Que é, eu acho que este conceito não é connosco. Eu vou falar de um problema de que não sou especialista. Portanto, eu sou engenheiro. Não sou economista. Mas sei fazer contas, graças a Deus. E é bom que as pessoas percebam o que é que são os 480 milhões ou 485 milhões. Desculpem-me eu usar uma linguagem um bocadinho caseirística, porque eu acho que é mais fácil de entender. Se eu quiser comprar uma casa e não tiver dinheiro, quero comprar a casa, preciso da casa, não tenho dinheiro. Os meus deputados sabem como é que se faz. Já vai tentar alguém que empreste dinheiro, porque você não tem dinheiro para comprar a casa. E esse alguém costuma ser um banco. Não é? Costuma ser. Estamos em 2004 ou 2005, não sou capaz de precisar. As taxas de juros não são as taxas de juros atuais. Ao fim de 15 anos, façam, umas contas que são muito fáceis de fazer. Se as taxas de juros forem à volta dos 10% ou mais, ora, se é justo pagar 10%, é outra conversa. Eu não me meto nisto. 10%. No fim, paga 3 vezes a casa. Ora bem, o que aconteceu com o Siresp foi exatamente isso. Só que não é uma casa. Eu não pronuncio sobre a legitimidade do Governo ter feito isso. Não me compete a mim, compete aos senhores deputados fazerem esse juízo. A mim não me compete fazer esse juízo. Mas estou só a lembrar que os 485 milhões não foi um equipamento. E foram tão bem os serviços, a manutenção, etc., que têm que ver para manter aquilo a funcionar. Porque aquilo, depois de comprar, é como o automóvel, precisa de gasolina, precisa de ir à revisão, precisa disso, precisa daquilo. Isso tudo é custo. Desculpe eu ter falado isto, mas é para a gente não ter dúvida. E, portanto, ainda há a pagar. Eu não sei se os senhores deputados têm essa ideia. A PPP não acabou. Acaba, algures, em 2021, não sei muito bem em que dia. Portanto, ainda há dinheiro a pagar aí. E não é pouco. É mais do que nós pedimos para isto. Eu não sei os números, não tenho acesso a eles. Ainda bem. Mas é muito. Portanto, é só para que o assunto ficar esclarecido. Okay. Pronto, e agora vou tentar seguir a ordem para não saltar muito.
Pode agrupar questões?
Portanto, penso que foi claro que a maioria, se não todos os grupos parlamentares que eu ouvi falar, concordaram com a opção do Governo tomar conta do CIRESP, embora não necessariamente como o modo como tomou de conta. É outra coisa. Eu vou tentar ser preciso na medida em que eu for capaz. Que é, de facto, a nossa sugestão, e tendo dentro do grupo gente militar, com passado militar, era muito difícil que não fosse assim. Muito difícil que não fosse assim. Embora civil também tenha passado militar, portanto, não se entende. Relativamente aos custos, foi a senhora deputada, eu peço desculpa que às vezes eu tenho uma dificuldade em curar nomes, a senhora deputada Emília Cerqueira, que disse... Se continuam a pagar a Altice, enquanto não for alterada a situação atual, isto é, enquanto os comutadores ligarem entre si usando uma rede da Altice, enquanto as estações de base forem penduradas com os tais fios, desculpem-me falar assim, mas aquilo só parece-me sempre que estou a pendurar roupa, num estendal, é o que aquilo parece. Se já viram uma coisa daquelas depois de um incêndio, julgo que ficam assustados. Eu vi. Continuo a pagar. Quanto é que custa isso? Eu não sei, mas há aqui quem saiba. O engenheiro Francisco Gomes tem uma ideia de quanto custa. Eu disse Gomes, certo? Disse o nome certo. Gomes. Pronto, desculpe, eu de vez em quando, Francisco, engano-me o seu nome. O meu colega, o engenheiro Francisco Gomes, deve ter uma ideia razoável de quanto é que se paga à Altice Mel, não sei exatamente o nome que vai mudando aquilo, quanto é que se paga de comunicações, de custo de comunicações, atualmente. Mas não é zero. É longe de ser zero. É capaz de dar um número?
O senhor engenheiro Francisco Gomes.
Senhor Presidente, desculpe.
Faz o favor.
Não estou bem dentro.
Tem a palavra.
Está dentro do caso base, portanto é o que se calcula as rendas que o Estado paga à operadora e uma das rúbricas tem exatamente a ver com a rede de transmissão. E o fornecedor dessa rede de transmissão, que foi o que se falou, que tem a ver com os circuitos que ligam cada estação aos comutadores e entre comutadores, portanto os vários comutadores do país, e tem um custo que tem a ver com uma oferta de referência de circuitos alugados, que é pública, portanto é uma tabela de valores, que depende da distância, portanto do comprimento desses circuitos e da largura de banda, portanto da capacidade de cada um desses circuitos. Portanto isso foi renegociado em 2015 e tem um valor que ronda por ano 1 milhão e 300 mil euros. Sendo que estes valores vão sendo revistos e não são exatamente sempre os mesmos. O valor está no contrato, portanto, está nesse contrato, um anexo do contrato e que especifica exatamente todos os custos.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Francisco Lopes. Faz o favor de continuar, Sr. Presidente.
Ora bem, quanto é que vale o CIRESP no fim do contrato? A deputada fez uma pergunta difícil. Eu digo-lhe, sob o ponto de vista da contabilidade da CIRESP SA, vale zero. No entanto, também posso dizer que os operadores de telecomunicações costumavam considerar que a vida típica dos seus equipamentos eram 25 anos. Era o costume. Mas as coisas têm mudado tão depressa, que eu tenho muita dificuldade em atribuir um valor. Mas eu estaria em pensar que o valor de real depende para quem é. É muito difícil, digamos, uma torre que está metida num edifício que pertence ao Estado, mas a torre não pertence ao Estado, etc. aquilo não se vende, a não ser se calhar como sucata, portanto eu não sei, o equipamento em si vale dinheiro, isso é provisório, continua a funcionar perfeitamente. Agora, atribuir-lhe um valor, eu aí tenho muita dificuldade em atribuir. Quanto aos custos que a senhora deputada, eu volto a seguir, vários dos senhores deputados e senhoras deputadas fizeram a pergunta, dá-me a cópia dos custos. Ah, exatamente. Os custos que eu tenho aqui são para a cobertura, 1.650.000. Isto corresponde a tentar tapar os buracos, salvo seja, nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. Isto é um investimento. É disto que estamos a falar, é de um investimento. Portanto, eu vou tentar chegar a 20 milhões, que é o total que eu disse que seriam. 1.650.000. São 3 estações em Bragança, 4 em Viana do Castelo, 4 em Vila Real. Eu acho que assim conseguimos os 99%, mas não os 100%. Isto 100% de cobertura, só arrasando o país e te falando como a Holanda. E é fácil meter 100% de cobertura. Depois, para a capacidade, no continente serão 7 milhões e meio, ou um bocadinho menos que 7 milhões e meio, na região autónoma dos Açores são 560 mil, e o total dá 7 milhões e 600, o aumento da capacidade para as estações de base que não têm capacidade nestes locais. Depois, para os feixes hertzianos, o número que me foi fornecido, a minha estimativa eram 10 milhões, mas a minha estimativa é pessoal, não passa da experiência que tenho tido ao longo da vida. Uma estimativa de quem está a trabalhar no assunto é mais apontar para os 8 milhões, mas eles sabem que eu sou pessimista, depois vem sempre qualquer coisa a mais, de maneira que eu já ponho aqui um bocadinho a mais. Isto soma tudo, entre 20 e 22, eu não me enganei aqui nas contas, a Cell Reselection é pouco, são 100 e tal mil euros, e um software já não seria investimento, já seria OPEX, seriam 360 mil euros ano. Pronto. Eu vou continuar pela lista, mas assim não me esqueço. Na página 53 e 54 do relatório, 54, peço desculpa, do Ciresp, tem as avarias desde 2012, são as únicas que eu consegui obter rapidamente, e vai ver que há dias em que está 71 horas problemas. Ah, pois foi, Pedrógão, está bem. Mas mesmo antes, basicamente, há dois tipos de avarias. Graças a Deus que não houve a pior de todas que pode acontecer, que é o sismo. Portanto, foram avarias por inundações. Normalmente, quem acaba quando há inundações é a energia elétrica, e tem muitas aqui. O relatório tem as cá todas. E as outras são avarias na transmissão. Aí, normalmente, são os incêndios. Normalmente, isto joga para os dois lados. Depois, não há muito mais. Ora bem, detalhes dos custos, deficiências de cobertura nos distritos. Eu tinha aqui uns bonecos muito bonitos. E o meu colega tem os bonecos bonitos. Há alguns sítios que são mesmo difíceis de cobrir. A gente fez o possível. Só se querem ter uma ideia, eu digo como é. Portugal tem, aproximadamente, 90 mil quilómetros quadrados. É o continente de extensão. Em cada quilómetro quadrado existem 100 hectares, ou seja, 100 quadradinhos de 100 por 100. Nós não usámos quadradinhos de 100 por 100 porque aquilo que está disponível é que a gente teve acesso, tem quadradinhos de 90 por 90. Portanto, quando eu disser que há 9 milhões de quadradinhos desses no território nacional, isto é um bocadinho mais. Se puder 10 milhões, é assim uma conta mais certa. E é capaz de ser verdade. E aqui o meu colega teve que calcular o que é que cada estação de base, das 451 desta, produzia como campo nos 10 milhões de pontos. São muitas horas de computador puxado. Muitas horas. E é isso que dá a cobertura. Mas, portanto, este é só. Nós conseguimos chegar com aquele 1.650.000 conseguimos chegar aos 99% em todos os distritos do Norte, mas aos 100% não é possível. Enquanto que em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades, é tão fácil. Quer dizer, apesar de tudo, Lisboa tem os altos e baixos, mas não tem comparação com o que há lá no Norte. Não tem comparação possível. Ora bem, cobertura indoors. A senhora deputada também perguntou. Quando foi feito o projeto, penso eu, do Ciresp, nunca se falou na cobertura indoors. Foi coisa que é mais ou menos tabu. Não se pode falar naquilo, porque é uma coisa infernal. Vou dizer já, é muito fácil. Então fez-se uma regra de ouro, que é assim. São 10 dBs para passar uma parede. Ponto. E nós dissemos assim, então está bem. Okay? Eu sei qual é o limite de cobertura dos rádios, e vou responder daqui um bocadinho aos fornecedores. Como eu sei qual é o limite de cobertura, que são à volta dos menos 113, se a cabeça não me falha, e nós subimos e passámos menos 93. E em alguns sítios passámos a menos 83. Em que sítios é que a gente passou? Portanto, obrigámos a cobertura a ser mais exigente do que aquilo que seria necessário lá fora no jardim. Essa foi a ideia. Ir ao detalhe para as coberturas em sítios como estádios de futebol ou coisas comerciais, centros comerciais grandes, é impossível. Isso, nós olhámos para isso, a Anacom tem experiência disso. Existe um regulamento próprio, chamado ITER, que impõe ao construtor desse, como é que se chama, desse centro comercial ou desse, umas certas regras e que garante certos tipos de ligações que é ele que tem que suportar, porque exigir à rede nacional uma, eu diria, é usar um canhão para matar uma mosca, não parece razoável. É exigir uma coisa que vai custar uma coisa inacreditável por causa de haver um centro comercial qualquer muito grande. Posso dizer, uma das queixas que a gente tem é que no piso menos 2, no centro comercial de Torres Vedras, era o piso menos 2, isto não presta porque no piso menos 2 eu não consigo comunicação. Seria daqui um bocadinho a pessoa quer ir ao centro da Terra e continuar a ter comunicação. Não tem, não há hipótese. Portanto, tem que haver um limite. Agora, o Sr. Deputado tem toda a razão. Hospital de Santa Maria, estou a pensar em Lisboa. E os bombeiros não gostam nada. Mas aquilo nunca foi pensado para ter comunicações lá dentro. Isso pode-se fazer. Há soluções. Eu deixo isto novamente ao Francisco. Você está quer ver um sítio. O aeroporto de Lisboa. O metro de Lisboa. Que é enterrado, não é? E o metro de Porto também tem partes enterradas. Hoje em Francisco Gomes explica como é que isso se resolve.
Sr. Engenheiro Francisco Gomes, faça favor.
Portanto, a cobertura da rede é outdoor para chegar o sinal dentro de edifícios muito grandes, muito, muito grandes, é preciso ter equipamento dedicado indoor. Portanto, o que acontece nas redes comerciais, e inclusive os operadores comerciais fazem um consórcio, portanto um monta a infraestrutura dentro de um edifício e depois cada um deles põe o seu equipamento. Portanto, a rede GEP tem antenas distribuídas, tem cabelagens, equipamentos de energia e depois cada um deles põe o seu equipamento. No caso da rede Ciresp teria que ser, e é isso que está previsto, por exemplo, para o aeroporto de Lisboa, em que foi feito um estudo indoor em que é necessário mais uma estação rádio, portanto o equipamento, que depois vai ter cabelagens e antenas distribuídas pelo edifício. E alguns sítios têm repetidores, portanto são equipamentos, digamos, não tão inteligentes, que apenas captam o sinal de um lado e propagam noutra direção. Portanto, no fundo, a intenção é que a cobertura melhore, em termos genéricos, dentro do edifício, sendo que há situações difíceis, como estacionamentos no menos 2, menos 3, terá que as antenas distribuídas também irem a esses locais. Portanto, e há edifícios comerciais muito complicados, como o shopping Colombo ou os estádios de futebol, portanto, mesmo sendo abertos, têm estruturas subterrâneas em que é difícil a cobertura, sendo que as redes comerciais fizeram investimentos perfeitamente dedicados a essas situações, não, portanto, muito mais pesados e que permitem depois ter a cobertura indoor ao nível da cobertura outdoor.
Obrigado, Sr. Engenheiro.
Parece-nos, portanto... Ai, peço desculpa. Parece-nos, portanto, que não deve ser a rede Ciresp que deve impor esta obrigação, mas sim a quem faz um estádio de futebol, ou quem tem um shopping muito grande, ou quem tem, digamos, estacionamentos subterrâneos complicados. Pois. A equipa. Já lá vai, não é? Não, eu vou...
Ainda não concluiu as respostas.
Não. Ora bem...
Se no final houver mais alguns esclarecimentos...
Pronto, a senhora deputada tem cá essa formação em casa. Estava cá, era a que vinha a seguir. Senhora deputada, eu propus, mas não me compete a mim, digamos, tomar a decisão, está aqui quem se lembra de que eu propus, que em 2018 foi... Eu peguei nas coisas em 2017, salvo seja, por acaso há uma fase anterior, mas é melhor não falarmos dela. Em 2018, que tivessem lugar exercícios, leiam-se, simulacros, com pelo menos mais de 1000 operacionais envolvidos. Porque há uma fase que provavelmente a senhora deputada, se olha de vez em quando para a televisão, pode ter visto em Monchique, o que se passou. E deve ter reparado que houve uma altura que uma senhora começou... A gente via, quer dizer, eu estava em casa, não estava lá em Monchique. Em casa eu disse assim, quem é esta senhora? Foi a pergunta que eu fiz para mim próprio. Porque eu percebi que aquela senhora sabia perfeitamente o que estava a fazer. E depois, eu disse, quem é a senhora? Não sei quem é. Agora já sei o nome dela. É um coronel das Forças Armadas. E notava-se, imediatamente, que aquela senhora sabia comandar, deixe-me dizer assim a palavra, é assim que se diz, homens em combate. Perfeitamente, ela sabia como é que... E isso não é uma coisa que leva muito tempo a formar, leva muito tempo a aprender, e nem toda a gente consegue. É uma formação especial das Forças Armadas. E realmente aquela senhora era especial das Forças Armadas, não tenho dúvida nenhuma. Isso, portanto, essa pessoa, não sei se foi essa pessoa, outra pessoa que me deu o relatório, eu só vi um relatório de um dos exercícios, houve dois exercícios. E eu não sei se, portanto, fizeram uma das coisas que eu pedi, que é o inimigo. Não sei se sabe o que é o inimigo. Eu digo-lhe como é. A gente manda 1000 operacionais para fazer qualquer coisa. Mas claro que não vai deitar fogo em nenhum punhal. Coisa horrível. Portanto, matam 1000 operacionais. E uma das coisas é ter 20 ou 30 que são os inimigos. E eles vão sabotar uma rede. Mas, quer dizer, fingem que sabotam, desligam uma estação. E os outros vão ter que ser capazes de se desarrascarem com uma situação que não estavam à espera e que não estava no livro. Eu isso agora já não sei o detalhe, mas sei o suficiente de Forças Armadas para saber que é assim que as coisas se fazem. Portanto, é preciso ver um inimigo também. É a única maneira, agora, quanto a continuar com a formação, não posso deixar de estar de acordo consigo, é evidentemente que é necessário continuar com a formação. Bem, eu vou continuar pela ordem, porque isto é muito mais fácil. A senhora deputada está ali, foi a senhora deputada Susana Amador, que fez. Se a rede Tether continua a dar satisfação aos utilizadores, sim. A resposta é sim. Aqueles que já sabem usá-la. É só este parênteses que é preciso dizer. Porque há uns que não a sabem usar. E, portanto, para eles não dá, nem nunca dará. Deixa-me cá ver. Soluções de redundância. Ah, pronto, sim, senhora. Quanto às soluções de redundância, porquê que nós, desculpem eu dizer nós, mas é que estas coisas foram todas tomadas de acordo com todos. Não há, é lá por ser eu a falar, acontece. Pronto. Sou mais velho, portanto, desculpem-me algumas coisas por isso, mas são, todos nós estamos de acordo com isto. A solução que foi tomada, nós não entendemos que deva ser mantida. Porquê? O Sr. Deputado fez o favor de me lembrar uma coisa. Só há um fornecedor que tenha um satélite posto no sítio certo. Não há mais. Portanto, é um dos casos em que há um fornecedor único. E que não há qualquer espécie de controlo do Estado português sobre aquele fornecedor único. Portanto, se houver uma desgraça, não há. Mas, além disso, esqueceram-se de dizer que 2 horas por ano aquele satélite não funciona, por razões astronómicas. Não tem nada a ver com o fornecedor nem com nada. Todos eles têm o mesmo problema. É o problema dos solstícios. Azar, esqueceram-se de dizer isto. Portanto, dizem que é sempre a melhor. Há um terceiro problema, o tema dos custos. Aquele conjunto só permite 2 coisas. Primeiro, uma largura de banda relativamente reduzida, que permite manter em operação 60 estações de base, das quase 500 que existem no território, só no território do continente. Claro que aquele sistema permitiria fazer todas, mas então, não sei qual era a conta, não sei se o Francisco Gomes sabe quanto é que seria a conta que se pagaria aos satélites por causa da ligação satélite.
Não me recordo do número exato, não, mas tem, tinha que ver, mas tem...
É assim o número? Não, não. Ora bem, deixa-me cá ver, portanto... Ora bem, as soluções de redundância que subscrevemos suportariam uma nova tecnologia que a gente pensa que vai ser a LTE-PPDR, porque a largura de banda das soluções de feixes hertzianos que estão contempladas são, a atual, não chega ao megabit por segundo. E aquelas são pelo menos 100 megabits por segundo. Portanto, a razão de não haver já o LTE-PPDR, era também uma pergunta da senhora deputada, são 2. O único sítio onde isto está a ser usado já é nos estados da zona arábica, do Golfo Arábico, que tem petróleo, uma coisa básica para poder fazer essas coisas, não é? É que, portanto, a conta é a que for. É a que for. Nos Estados Unidos ainda não está, estava em março deste ano, já estamos em junho, portanto a coisa já teve, mas ainda faltava implementar umas coisas. E havia, aquilo não é obrigatório, aquilo é uma infraestrutura, e depois os, chamemos as forças de segurança, não é de segurança, são mais os disaster relief, portanto, são... podem decidir que não querem aderir àquela infraestrutura, e alguns não queriam porque havia certas funcionalidades, como uma das que o Tetra oferece, que não estava disponível ainda, havia de estar. Mas temos toda uma nação com uma capacidade tecnológica impressionante. Os ingleses atrasaram já 4 anos, vamos lá ver se não vão atrasar 5. Portanto, essa é a razão. Porquê os satélites para os móveis? Eu vou fazendo a lista, que é para não me esquecer. Os satélites para o móvel. Porque não há outra maneira. A única maneira de ter a largura de banda desejada para uma camionete, porque aquilo é uma camionete, é por satélite. Não há muitas maneiras de... Quer dizer, para fazer depressa. A gente pode fazer de outra maneira, mas tinha que ir buscar, tinha que montar num sítio, depois tenho que apontar para um sítio onde eu tenho um repetidor... Isso não é compatível com uma situação de emergência. Ora bem, agora há aqui uma pergunta que vai aqui para o Engenheiro Manuel Barros. Porquê é que a gente propôs 2 órgãos para a administração?
Senhor Engenheiro Manuel Barros, faça favor.
Muito obrigado. Para me contar este projeto. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui. Eu tenho que recuar um pouco na explicação. O sistema integrado das redes de emergência e de segurança e segurança pública, o framework inicial é criado por uma resolução do Conselho de Ministros de 56 de 2003. E esta resolução do Conselho de Ministros estabelece que o que está aqui no âmbito é a proteção civil, é a segurança interna e é planeamento civil de emergência. O relatório, o que é que nós fazemos? Ele deteta quais são os temas e quais são as entidades em cada uma destas áreas de proteção civil, que são mais ou menos conhecidas. Ela entrega tipicamente as entidades que integram o sistema integrado de operações de proteção e socorro, o sistema integrado de emergência médica, o sistema de autoridade marítima e o sistema de autoridade aeronáutica. O sistema da segurança interna tem outra estrutura organizacional, que não é a mesma da proteção civil, integra essencialmente as forças de segurança. As forças de segurança também existem no sistema integrado de operações de proteção e socorro. Finalmente, o planeamento civil de emergência integra as entidades que têm responsabilidades setoriais. Energia, água, indústria, cibersegurança, comunicações, integra as entidades. As situações extraordinárias que existem ao nível destes três sistemas são diferentes. Portanto, há situações de alerta, de calamidade, e há declarações nessa área. A proteção civil tem um determinado objetivo, que é indicado no relatório a partir do enquadramento existente. O sistema de segurança interna tem outro objetivo, neste sistema as entidades são diferentes, a cabeça também é diferente deste sistema. E no planeamento civil de emergência dá-se a curiosidade de que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é tanto cabeça na parte da proteção civil como na parte do planeamento civil de emergência.
Então, mais alto.
Peço desculpa. Portanto, temos três sistemas. Os três sistemas têm três objetivos. Têm entidades que, em parte, coexistem nos três sistemas, em parte são diferentes. Estas entidades têm dois pontos de trabalho. Tem um ponto que é ao nível da tomada de decisão, e tem centros de tomada de decisão, e tem responsáveis para a tomada de decisão, que são diversos. É no sistema na proteção civil que surgem muitas câmaras, muita figura da câmara surge aí. As figuras também são diferentes porque, enquanto na proteção civil, o quadro é um quadro regionalizado, portanto, tem uma responsabilidade ao nível continente, tem outra ao nível da região autónoma dos Açores e tem outra ao nível da região autónoma da Madeira, portanto, são três sistemas. Na segurança interna já não é assim e no planeamento civil de emergência também não é assim, portanto, é uma lógica já nacional. O propósito do sistema, tal como foi criado, foi servir as comunicações de emergência e de segurança para estas entidades todas. Algumas delas já participam na rede do Ciresp, na rede atual do Ciresp, outras não participam. Ora bem, as situações de emergência que existem no âmbito da proteção civil já as indiquei, são indicadas tipicamente por inundações, incêndios, outros problemas do mesmo género. As situações de emergência que existem na segurança interna são coordenação ao nível das forças de segurança e onde contempla ataques a infraestruturas críticas. Portanto, a característica da ameaça não é a mesma da característica da ameaça existente na proteção civil. E no âmbito do planeamento civil de emergência, as situações extraordinárias que existem e estão previstas são ao nível do estado de sítio, estado de emergência e guerra. Portanto, o sistema o paradigma do sistema está colocado a este nível. Daqui resulta quais são os casos de utilização do sistema que estão descritos no relatório e também resulta o tipo de rede que é normalmente caracterizada a nível internacional deste tipo de rede, que são redes PPDRs, tal como está indicado. E tem havido muito trabalho a nível internacional, recente, outro também já mais antigo, mas recente, sobre qual é o gabarito e as necessidades que estas redes PPDR devem cumprir. No âmbito da proteção civil, há eventos onde há destruição de ativos, que é o caso dos incêndios, que tenho vindo a falar. No âmbito da segurança interna, é previsível haver ameaças que elas próprias têm ataque em infraestruturas e no âmbito, então, do planeamento civil de emergência, mais ainda. Ou seja, a rede está prevista para situações que nós temos experiência de ocorrer no passado, recente, mas também tem gabarito para situações que, felizmente, não ocorreram. Mas o statement inicial do tipo de rede de emergência e segurança é esta a característica que tem. E daqui decorre, e o relatório elenca qual é o tipo de requisito de que resulta em termos de redundância, de robustez, sobrevivência a este cenário existente. Ora bem, e também decorre qual é o tipo de gestão que um sistema destes deve ter. Portanto, um sistema destes, PPDR, tem um perfil típico de comunicações normais, tem um perfil típico, segundo, de situações de um evento já de grande dimensão ou de um desastre de pouca ou de média dimensão e depois tem mesmo os desastres de maior dimensão. Isso classifica o PP1, o PP2 e o DR existente. Englobando tudo, dá uma necessidade de uma rede que tem apoio às operações que são feitas e daqui decorre um cenário operacional e as operações que são feitas. E as comunicações são para suportar essas operações e para não parece comprometer. Portanto, temos um cenário operacional em que existem o dia-a-dia de um agente que quer falar com outro agente, existem cenários operacionais em que uma operação conduz rapidamente várias centenas de operacionais que são colocadas num determinado terreno e que ali têm que conduzir a sua atividade operacional e têm que estar em contacto uns com os outros, têm que estar em contacto com as suas hierarquias e as suas hierarquias têm que ter capacidade de comando para lhes dar as instruções necessárias para as envolver. O relatório indica qual é o tipo de meios operacionais que estas forças empregam. E o que verificamos é que são meios terrestres, meios aéreos e meios marítimos. Portanto, são esses os três tipos de meios, meios que estão ao nível do indivíduo, mas que estão ao nível de um coletivo. Um pequeno coletivo, um coletivo maior, depende de existente. A seguir, o que é que nós fomos ver? Fizemos um elencar com um trabalho que a ANACOM já tinha feito ao nível dos incêndios. Houve, a partir dos incêndios, um trabalho feito relativamente a e foi emitido um relatório do Grupo de Trabalho dos Incêndios para a Proteção das Infraestruturas de Comunicações Eletrónicas. Esse relatório é público, foi partilhado com a Assembleia da República. Elenca um conjunto de 27 medidas, e algumas vêm a propósito dos incêndios, que têm indicação qual é o tipo de proteção que deve ser dado às infraestruturas de comunicações para a forma a que elas sejam resilientes. É indicado que o cabo aéreo, tal como o Sr. Professor Salema estava a dizer, é muito mais suscetível e muito mais vulnerável a um incêndio, portanto deve ser preferido por um cabo enterrado, portanto em infraestrutura subterrânea,
ou por um fecheiro de ciano, e estão lá as recomendações para isso. E depois tem proteções de guarda e, ao nível de proteção de cabo aéreo, se houver necessidade de ter o cabo aéreo, ou da estação de radiocomunicações e por aí fora. Outro trabalho que também fizemos neste sentido foi, a ANACOM publicou em abril deste ano um regulamento sobre a segurança e integridade das redes de serviços de comunicações eletrónicas, redes públicas e serviços acessíveis ao público, que colhe, nomeadamente em medidas organizacionais e em algumas medidas de proteção, que estão elencadas. Esse regulamento está em vigor, está em fase de implementação, tem três gabaritos ao nível de maturidade, digamos assim, das medidas. Está sugerido ao nível do relatório qual é o gabarito. Para um caso deste género, obviamente é o gabarito mais elevado e que não é o que está a ser obrigatório para as redes públicas. Estamos a falar de coisas distintas. Uma coisa é falarmos de uma rede de emergência, outra coisa é falarmos de uma rede comercial, de uma rede pública. O gabarito é diferente e aí o requisito de segurança é diferente. Finalmente, fomos elencar o que é que havia a nível, nomeadamente, de trabalho da UIT e da CEPT sobre, que são os requisitos internacionais, e da ISO, sobre normas aplicadas. E estão elencadas quais são as normas, especificamente, para este tipo de rede PPDR. Quanto à gestão, a gestão tem dois horizontes temporais. Tem um horizonte temporal de médio e longo prazo, onde estamos aqui um pouco ao nível dessa discussão, do que é um horizonte temporal de médio e longo prazo e o que é que se pretende no médio e longo prazo. O que se pretende de uma rede operacional de comunicações depende do que as entidades que têm o comando operacional têm necessidade que seja feita. Ou seja, é um requisito operacional e depende das operações que são feitas e da dimensão dessas operações. A cada um destes sistemas, as operações são distintas. Uma coisa é fazer uma operação ao nível da proteção civil, outra coisa é fazer uma operação ao nível da segurança interna, outra coisa é uma operação ao nível do planeamento civil de emergência. E, portanto, cobre esse cenário e daí está proposto um órgão de administração que estabeleça, no fim de contas, a estratégia de médio e longo prazo para a fixação de uma rede que, no fim de contas, satisfaz o requisito operacional e não compromete, antes sim, potencializa as operações que são feitas em cada um dos sistemas. O outro órgão é um órgão de gestão e de coordenação operacional, tem a ver com decisões, tal como o Sr. Professor Salema falou, que são a alocação de recursos, que são a otimização, é a gestão do dia-a-dia, que é mais relevante se houver uma situação de emergência, que é mais relevante ainda se houver ativos que estão comprometidos dessa rede. E daí essa é, digamos assim, o elencar da proposta apresentada. Só tinha mais uma coisa. Relativamente à ANACOM, eu gostaria de clarificar que, ao invés do que acontecia na rede, na concessão do Serviço Público de Telecomunicações, onde o ICP ANACOM tinha uma responsabilidade de fiscalização, ao nível do CIRESP, a responsabilidade da ANACOM é de apoio técnico. E esse apoio técnico, essa colaboração, tem sido sempre dada. Posto isto, se houver mais alguma questão.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Manuel Barros. Sr. Presidente, o Sr. Carlos Salema,
continua a fazer.
Conexo aqui à minha frente, mas não consigo mostrá-los, peço desculpa. Relativamente à reserva de espectro eletromagnético, tem uma razão de ser. É que o LTE-PPDR provavelmente será numa banda de frequências diferente, provavelmente 700 MHz. Ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas esta coisa, está aqui gente da ANACOM, que sabe que garantir espectro eletromagnético é quase tão difícil como garantir um carro para o estacionamento de um carro ali ao pé da Baixa, em Lisboa. É preciso pensar com imensa antecedência. Portanto, parece-nos que era de bom tom solicitar a reserva. Não é preciso pagar já, mas é preciso... Finalmente, porquê é que no Algarve? Pergunta porquê é que se fez uma coisa no Algarve. Bem, porque os tais 18 geradores estão distribuídos pelo país, pelas zonas onde se pensava, se pensa, se continua a pensar, que eles fazem falta e onde podem chegar rapidamente a todos os pontos do país. E aprendeu-se com o Monchique que aquilo lá em Paz era mesmo resvés. Acho que foi por 8 minutos que deu para não haver problema nenhum. Coisa que correu toda muito bem, mas não se sabe isso à partida. Ora bem, cobertura... A cadeia de fornecimentos penso que já foi falado, mas também posso dizer que há pelo menos 2 fornecedores nos rádios móveis. Pelo menos 2. Não é só a Motorola. Eu diria que ao princípio talvez só. Agora já não é só a Motorola, já há rádios de outro fornecedor. Ora bem, agora eu tinha aqui a lista das perguntas da Sra. Deputada Sandra Cunha. A Sra. Deputada, digamos, salientou que as recomendações aumentam os custos. É verdade. É verdade. Claro que é verdade. Mas também aumentam a segurança e permitem prever o futuro. Porque uma parte importante dos custos, cerca de metade, correspondem a alargar a largura, do fundo a largura de banda, ou seja, a capacidade de transmissão, da rede toda de transmissão. E isso permite depois ir para a fase seguinte sem ter que mexer outra vez na rede de transmissão. É isso, pronto. A gente sabe fazer pagar, a ter um custo agora, um investimento agora, para poder ter um benefício no futuro. É sempre o problema dos investimentos. É terrível. As normas internacionais foram faladas agora. A história do enterramento de cabos. Sr. Deputado, com certeza que sabe, eu não sabia, mas até se a Sr. Deputado tiver tempo, arranjo maneira, a Sr. Deputado, a visitar o Centro de Estudos de Incêndios Florestais, que é notável, da Universidade de Coimbra, gerido pelo Sr. Professor Domingos Xavier Viegas, que é o maior especialista português. O resto, a Assembleia da República teve-o cá. Teve-o cá.
Várias vezes.
Teve-o cá. E realmente, sabe-se que se a gente enterrar um cabo de fibra óptica mais de 70 ou 80 centímetros, resolvemos o problema de um incêndio passar por cima, como se costuma dizer. Passa por cima e não faz moças. O problema é que dentro do pinhal eu não posso começar a abrir valas e enterrar cabos, porque isso custa... Não, a gente nem tem conta o que custa. Portanto, tanto quanto eu sei, novamente há aqui outra pessoa que pode responder melhor que eu, que é o Jean Francisco Gomes, não houve enterramento específico em nenhum caso, a não ser naqueles em que foi possível aproveitar condutas que já existem, mais ou menos, como é que eu diria, não é na borda das estradas, mas é muito próximo das novas estradas e sobretudo das autoestradas. Mas, novamente, detalhes, o Engenheiro Francisco Gomes pode dar, Sr. Presidente, dê licença.
Sr. Engenheiro Francisco Gomes, os detalhes não têm que ser muito pormenorizados. Faça favor.
Não, eu aproveito também, há pouco, quando eu falei dos custos de transmissão, como o caso base está em semestres, portanto, temos que duplicar aqueles custos que eu disse. Portanto, os tais que se paga à MEO, portanto, por ano, não são 1.300.000, são é o dobro, porque está por semestres. Portanto, há aqui uma imprecisão, convém corrigir. Portanto, o caso base está construído semestre a semestre. Portanto, todos os custos, as várias rúbricas, semestre a semestre.
Dois.
Relativamente àquilo, às linhas de transmissão, o que se chama o last mile, portanto, aquilo que chega à estação base no alto da serra, etc., a informação que temos e que temos visto e visitado esses locais tem sido feito a reposição daquilo que estava, portanto, novos postos e a fibra ao cabo aéreo na mesma. Há outros locais que mesmo junto à estrada foi feito o mesmo tipo de solução. Portanto, foi substituído os postes que arderam e passado fibra nova. Aliás, eu tive a ocasião de visitar alguns sítios em que a fibra ainda estava no chão e estavam a pôr os postes para depois voltar a pôr a fibra no alto dos postes. Como o Sr. Professor disse, enterrar quilómetros de fibra pode ser bastante, bastante caro. Portanto, barivá-las com pedra, com tudo, portanto, não é algo que seja... A vantagem será, junto às estradas, que existe já, de facto, já existe essa infraestrutura criada, então, de facto, em vez de pôr nos postos, aproveitar, e daí também a referência à IP, portanto, da rede de estradas, em que tem essa infraestrutura, onde tem, portanto, há estradas que podem não ter essa infraestrutura criada, mas onde estiver, a fibra, de facto, pode ser conduzida nessas condutas. E nas ferrovias, etc. Portanto, já não será, em termos genéricos, tudo aéreo, mas em muito, muito traçado, ser protegido dessa forma. Sim.
Muito obrigado. Sr. Engenheiro Manuel Barros.
Eu queria aproveitar para recordar novamente o relatório do Grupo de Trabalho dos Incêndios. Há uma aproximação à conversão de genérica de traçado aéreo em traçado subterrâneo. Ou a migração para fechar de ciência. Uma essa migração está perspectivada numa lógica semelhante ao que o Sr. Professor Salema se referiu relativamente ao regulamento do ITER, das infraestruturas de telecomunicações de edifícios. Eu coloco melhor a minha voz, é que eu estou habituado a falar baixo, não... E por acaso até nem gosto muito de falar alto, mas pronto, eu esforço-me para corrigir isso.
Basta aproximar-se um bocadinho mais do microfone.
Está bem. Ora bem, no ciclo de vida de uma infraestrutura, a dotação da infraestrutura para os requisitos que nós queremos retirar de uma infraestrutura é tanto mais barato quando isso for feito em sede de planeamento e quando isso for feito na altura da instalação dessa infraestrutura. O regimento do ITED faz isso, ou seja, é no momento da construção do edifício ou no momento da reconstrução do edifício que constrói capacidade no edifício para ter uma infraestrutura de telecomunicações que depois venha a satisfazer os utentes. Há recomendações ao nível do relatório do Grupo de Trabalho dos Incêndios que têm a mesma aproximação ao nível de uma infraestruturação rodoviária ou ferroviária do país. Ou seja, se nós concebermos que estamos a fazer uma infraestrutura que é uma nova rodovia. E se concebermos que vamos fazer uma rodovia que não é só para passar automóveis, mas também é um eixo que permite a passagem de outro tipo de infraestruturas, nomeadamente comunicações, o momento mais barato, mais económico e de melhor altura para fazer essa dotação é na altura da construção ou da reconstrução dessa infraestrutura rodoviária. E isso são propostas que estão lá. O mesmo argumento é utilizado, e foi utilizado ainda há pouco nesta reunião, ao falarmos de edifícios especiais. É no momento da construção desses edifícios, da concessão desses edifícios, que se for pensado que esse edifício coloca desafios importantes, nomeadamente em termos da sua utilização para este efeito de uma rede de emergência, que esse momento deveria ser captado. Os custos sociais, e mesmo para o investidor, nesse momento são muito menores do que fazer a posteriori. Ora bem, isso todavia implica duas coisas, planeamento e obrigação de planeamento. Não é? E para isso, tipicamente, é necessário regulamentação para essa matéria. A proposta do regulamento e do relatório dos incêndios foi entregue também, nomeadamente, a esta Assembleia, no sentido de se entender, e cada medida tem uma ficha com um plano de ação de implementação da ficha e tem a indicação do que é que poderiam ser as partes devidas para a implementação das diversas medidas. Muitas dessas medidas colhem, se bem que na altura nós não estávamos a falar de, e eu volto a separar, nós não estávamos a falar de um gabarito de uma rede de emergência, mas sim de melhorar a resiliência de infraestruturas públicas de comunicações. Se formos falar do gabarito de uma infraestrutura de emergência, esse gabarito, em termos de redundância, de robustez, de adaptabilidade, de recuperação, é muito superior. Portanto, eu estou a recomendar o relatório e os seus deputados olharem para esse relatório e para as medidas que lá estão propostas, no sentido de olharem para aquilo e dizer assim, então, se fizermos 10 vezes mais para a parte de emergência, estaremos lá.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Manuel Barros. Então, para concluir...
Eu vou tentar concluir, peço desculpa aos senhores deputados. As receitas, eles não gostam. É normal. A data do relatório está aqui na capa, 15 de maio, senhora deputada da... Não, foi aquela senhora deputada, desculpe, lá de fundo, Santa Cruz, que pediu qual foi a data do relatório. Foi 15 de maio. Portanto, o senhor secretário de Estado da Proteção Civil sabe o que aqui está, sabe, quer dizer, teve que ler. O tempo para ter que ler isto tudo, 15 de maio. Agora, finalmente, como dizem os ingleses, last but not least, a gente não tem bem em português uma resposta. Porquê é que a gente falou na IP Telecom? Porquê? Há duas razões. Já agora é bom que a Assembleia da República saiba as duas razões. Eu pedi especificamente à pessoa que fez hoje muito barulho na comunicação social, que me dissesse por onde é que passavam os cabos da estação de base da Altice X, uma dada estação de base, e o computador, para eu perceber o que é que se passava. Obrigou-nos a assinar um non-disclosure agreement, como é que isso diz em português, que eu não posso dizer nada do que vi, mas não me deu nada. Deu-me uma linha reta entre o sítio onde estava a estação e onde era o destino. Eu fiquei na mesma, porque realmente fiquei sem saber rigorosamente para onde é que passava o cabo, porque aquilo era segredo comercial. Eu não tenho poderes, longe de mim, para pedir a alguém que me dê esses documentos. Porque senão a gente não pode perceber o que é que pode fazer. Bem, e então, exatamente ao contrário desse... Quando nós dissemos assim, mas esperem um bocadinho, há uma infraestrutura de cabos já colocada no chão, como deve ser, em trincheiras, com tudo. Onde é que está essa infraestrutura? Bem, essa infraestrutura pertence a uma empresa chamada IP Telecom. Então, vamos falar com essa empresa. Eu disse que não tinha falado com ninguém, falámos com a IP Telecom. E eles mostraram onde é que passam os cabos, etc. Eu disse, é lá, isto é interessante, porque há uma série. Eles, além de terem os cabos, portanto, eu nunca na minha vida ia propor enterrar cabos. Não sei se aquele senhor pensou que eu ia propor isso. Eu sei o suficiente de telecomunicações para saber que o cabo enterrado custa mais que 10 vezes o que custa o valor do cabo. Mais que 10 vezes. Nunca ia propor uma coisa dessa. A não ser uma coisinha pequenina, claro. Eu preciso de um cento de metros, não tem problema. Que é o que acontece nas cidades. E, portanto, a IP Telecom mostrou-nos qual era a rede deles. Que resolve muitos problemas. Não vou dizer que resolve todos os problemas. Porque 451 casos, é preciso ver um a um como é que deve ser feita a ligação. Mas descobrimos que essa IP Telecom tem nada mais nada menos, quantos são?
470
pontos de acesso devidamente posicionados em sítios interessantes, e agora é uma questão de fazer um chamado trabalho de casa, que dá muito trabalho, que é pegar em cada uma das estações de base e ver qual é o ponto de acesso que está ali mais ao pé, e se calhar dá jeito de mudar talvez uma ou outra estação de base para poupar. Portanto, é uma questão, é um trabalho que os senhores deputados não sabem quanto tempo é que o Governo deu para fazer isto. A mim, não. A nós. Não chegou um mês. E há limites para que uma pessoa consegue fazer por dia. o número de horas que consegue trabalhar por dia não é... primeiro não passa das 24, eu acho que é até menos um bocado que 24. Depois, portanto, a razão da rede da Telecom foi a solução que nos apareceu. Não tem que ser a rede da Telecom, mas devia ser, já que é uma infraestrutura pública, o mais possível uma coisa do Estado. Seja das Forças Armadas. Eu perguntei às Forças Armadas, mas não tive muita sorte, ou melhor... Disseram-me, nós não estamos a fazer isso, estamos a usar a rede da IP Telecom e os cabos daqui e dali. Perguntei à FCCN, até porque já fui presidente da FCCN, e sei que eles usam a rede da IP Telecom ao longo dos caminhos de ferro. Quer dizer, puseram lá fibras dele e depois a IP Telecom resolve o problema. Portanto, isso resolve esta parte. O senhor deputado perguntou uma coisa muito importante no fim, foi pena que foi quase que a última pergunta. Eu deixei para o fim, portanto. A geolocalização já existe e o serviço já está montado. E existe e funciona. Portanto, claro que é importante. Não é mais que importante, é importantíssimo. E funciona e existe e com certeza que sim. Já com a solução Tetra. Com o equipamento Tetra que está disponível. Foi uma coisa que não foi posta no início, não sei porquê. Mas não foi. Porquê? Não sei. Mas foi posta, digamos, com as sucessivas alteraçõezinhas pequeninas que foram sendo feitas ao longo da rede. Quanto aos serviços municipais de proteção civil, Sr. Deputado, eu não sei responder à pergunta. Verdadeiramente não sei responder à pergunta porque é que eles têm dificuldade. Era a última.
Então, para concluir, Sr. Engenheiro Francisco Gomes, faça favor.
Eu posso dizer que há 26 comunidades intermunicipais que aderiram à rede e que usam e que adquiriram terminais Xiresp e estão na rede. Serviços de proteção civil municipais são 88, creio eu, 88 e 89. Serviços regionais de proteção civil, municipais de proteção civil. Sendo que muitos das câmaras municipais adquirem terminais para depois dar aos seus bombeiros dos seus municípios. A Autoridade Nacional de Proteção Civil tem quase 15 mil terminais, em que muitos desses 15 mil terminais não são da Autoridade, são dos Corpos de Bombeiros, são dos Serviços Regionais de Proteção Civil, são das CIMES, portanto, que depois estão sobre a égide de Comando de Operações da Autoridade.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Francisco Gomes. Então, para concluir, dou a palavra ao Sr. Presidente do Grupo de Trabalho.
O Poder Executivo e o Poder Legislativo recorrerem àquilo que têm, ou seja, aos conhecimentos que existem nas universidades e nos centros de investigação. Este foi um exemplo, para mim, que é preciso ser considerado como exemplo e, portanto, foi para mim muito importante ter vindo aqui, a ter sido chamado pelo Governo, e há coisas que eu, por dever de segredo, sigilo, não posso dizer, mas que me dão ainda mais respeito pela maneira como, por esta vez, foram tratadas as pessoas que têm obrigação de saber isto. Portanto, eu queria agradecer aos senhores deputados a oportunidade que tivemos vir aqui tentar esclarecer. Não sei se fomos capazes, falta-nos uma coisa terrível, faltam os bonecos que eu tenho aqui à minha frente, mas que não posso mostrar.
Muito obrigado, Sr. Professor Carlos Salema. Muito obrigado a todos os membros do Grupo de Trabalho que hoje nos vieram aqui esclarecer. O mérito da iniciativa desta reunião é do Grupo Parlamentar do PCP. A aprovação do requerimento foi unânime na Comissão de Assuntos Constitucionais e penso que, pelas faces dos senhores deputados aqui presentes, pode confirmar que o prazer e o ganho foi nosso, o esclarecimento foi precioso, não houve muito tempo para um estudo mais aprofundado do relatório, mas será agora compensado com o envio prometido do sistema áudio-vídeo, não é? que tinham preparado. Portanto, que fica muito bem. Tinha que ser.
Já fizeste estragos na Assembleia da República.
Esteve para cair há bocadinho, caiu agora.
Eu próprio fiz o mesmo, não há muitos dias, sem estar zangado com ninguém.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Está concluída.